Bem-vindos ao Miss Ceará. Você está no centro de uma sala imersiva. Paredes e chão são telas em 360 graus que nos transportam para o imaginário de Nice Firmeza. A projeção se acende em um profundo e uniforme azul noite. À direita, na parede lateral, vemos uma jovem, Rosa Bela. Ela usa um vestido branco simples e está sentada na beira de uma cama de madeira. A cama, os móveis, uma mesinha com uma televisão antiga à esquerda da cama, um guarda-roupa mais à esquerda e o chão são todos contornos traçados em giz branco sobre fundo azul profundo. É uma estética simples e tátil, como desenhos de infância. Rosa Bela está de costas para nós, olhando para a parede principal à frente. Um canto melodioso, o chamado do pássaro da noite, preenche o espaço. Aos poucos, Rosa Bela se levanta e começa a sua caminhada. Ela atravessa a sala lentamente, da direita para a esquerda, passando em frente à cama e à televisão. Seus passos são quase silenciosos, mas sua silhueta branca e os traços de giz ao seu redor parecem vibrar com um canto. À esquerda, na parede onde ela se aproxima, a janela se transforma. Seus contornos em giz azulado se alargam e, em vez do escuro lá fora, ela agora emoldura uma paisagem vibrante e ensolarada. Vemos dunas de areia dourada e a silhueta escura de palmeiras contra um céu laranja e amarelo intenso. Rosa Bela para diante da janela expansiva, a luz quente iluminando seu rosto e vestido branco. O azul noite do quarto começa a dar lugar ao ocre e ao laranja, como se a luz da janela a convidasse para sair de casa e entrar na lenda. O quarto azul desaparece por completo. Agora, as quatro paredes projetam uma imensa e contínua paisagem em tons claros de cinza e branco texturizados, evocando uma pintura a óleo em movimento. Estamos à beira da Lagoa do Opaia. Ao fundo, uma linha d'água horizontal corta o horizonte, sob um céu nublado de pinceladas suaves. À direita, silhuetas de árvores copadas e coqueiros de traços finos decoram a margem, inclinando-se levemente sob o vento invisível. O canto do pássaro noturno ressoa de forma envolvente, criando um transe acústico na sala. Hipnotizada pelo som, a silhueta escura de Rosa Bela ressurge à direita e avança lentamente em direção à esquerda. Ela caminha rente à projeção. As águas calmas da lagoa parecem lamber seus pés. Conforme ela se desloca da direita para a esquerda, pequenas plantas aquáticas e tábuas começam a brotar timidamente nas margens. À extrema esquerda, distante, uma pequena forma oval e escura flutua e se move suavemente na superfície d'água. Aos poucos, o nível da água nas projeções começa a se elevar nas paredes e no piso, transmitindo a nítida sensação de que a sala inteira está afundando. O ambiente vai se tornando cada vez mais aquático e onírico. Rosa Bela atinge o lado esquerdo da parede frontal, fundindo-se à vastidão líquida. Subitamente, o som e as imagens cessam. A projeção é engolida por um apagão repentino e absoluto. A sala mergulha em um brilho profundo e silencioso. Rosa Bela desapareceu. Agora estamos todos juntos no fundo escuro da lagoa. Flutuamos na escuridão absoluta das profundezas. Aos poucos, a projeção 360 graus revela uma atmosfera líquida, densa e sombria. No centro da parede principal, Pequenas bolhas esbranquiçadas e partículas flutuantes sobem devagar em direção ao teto, como poeira cósmica suspensa na água. À esquerda, formas orgânicas misteriosas, que se assemelham a águas-vivas ou tecidos biológicos translúcidos com nuances rosadas, pulsam suavemente na correnteza oculta, desfazendo-se em contornos abstratos. Não acham firme. O piso imersivo estende esse abismo sob nossos pés. O som do pássaro da noite torna-se mais acudo, reverberando nas paredes em frequências hipnóticas. De repente, a calmaria do fundo do lago é rompida por uma epifania visual. Pequenos pontos vermelhos luminosos começam a brotar do breu, multiplicando-se rapidamente por toda a sala. Como em um transe alucinógeno, os pontos se expandem e ganham formas. São centenas de olhos vermelhos e expressivos que se abrem ao mesmo tempo nas quatro paredes e no chão, cercando o espectador. Os olhos piscam em um ritmo padronizado e vibrante, criando ondulações psicodélicas inspiradas nos traços de Nice Firmeza. No centro desse espelhamento místico, as texturas começam a se aglutinar e a desaparecer aos poucos. O padrão de múltiplos olhos diminui até restar apenas um imenso olho vermelho, brilhando na escuridão. Em seguida, os olhos se reproduzem novamente por toda a sala. São olhos da Carimbamba. Rosabella já não está mais lá. Ela reconheceu a própria natureza no reflexo do pássaro mítico. O grande olho vermelho se transforma em uma grande ave azulada que voa em direção a você com o bico aberto. Tudo fica escuro novamente. Fomos engolidos pela lenda. O breu se dissipa e percebemos que estamos imersos dentro da própria cabeça do pássaro místico. As quatro paredes e o chão da sala transformam-se nas paredes interiores e carnais da criatura, revestidas por uma pintura expressionista em tons quentes de marrom, ocre e vermelho. Pinceladas grossas, densas e circulares simulam a textura de uma pintura a óleo viva, pulsando ao nosso redor. À nossa frente, na parede principal, o fundo dos olhos de Carimbamba se revela de dentro para fora. Duas imensas órbitas amendoadas funcionam como portais ou janelas circulares e luminosas para o mundo exterior. Através dessa visão interior, projetada como telas de cinema em giz branco sobre o fundo escuro da noite, vislumbramos a silhueta daquela casa simples de madeira à beira da lagoa. Em um movimento suave e contínuo de aproximação, nosso olhar atravessa a órbita da ave e se expande. Dentro de cada janela ocular, vemos agora o contorno em giz da menina debruçada na janela de seu quarto. Ela olha fixamente para a noite, sem saber que está olhando diretamente para nós, através dos olhos da própria Carimbamba. O interior do mito e a realidade da comunidade se funde em um único ponto de vista. As cores quentes de terra e fogo dessa mente mítica começam a esmaecer. As texturas interiores perdem o brilho escarlate e transformam-se em uma atmosfera cinzenta e prateada, como traços de carvão e gesso sobre as paredes, petrificando a memória viva da criatura. A imagem interior desaparece em um último e suave desvanecer. Na parede frontal, sobre um fundo branco e limpo, surge o título da obra em letras estilizadas e roxas: Carimbamba. Nuvens escuras em tons de grafite emolduram os cantos esquerdo e direito das telas em 360 graus. O ciclo se fecha na permanência e na força da memória popular. As luzes se apagam.